Chama-se Salão de Beleza, com Zé Cavaleiro, o mote de arranque para mais uma edição de Visões do Brasil. Connosco David Nogueira. David, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maria João. Bom dia a todos os nossos amigos e amigas da Rádio Terra Nova, que nos ouvem na Grande Aveiro e em todas as esquinas do mundo, claro.
David, diga-nos lá a verdade. Precisamos ou não do Salão de Beleza?
Claro. Que nos, como diz o poeta, que me perdoem as feias, mas a beleza é fundamental. E as feias, as feias nesse caso aqui não é questão da aparência, porque a beleza é um troço que envolve muito mais do que a aparência. Eu conheço pessoas que a aparência pode ter não ser assim, aquele modelo grego, mas são de uma beleza profunda, enquanto pessoas que tenham belezas aparentes realmente significativas são de uma feiura horrorosa.
É verdade,
então,
não é?
Beleza. E além do mais, a beleza nunca está em quem a tem. A beleza está sempre em quem a vê. Aquilo que é feio para mim pode ser bonito para você, aquilo que é bonito para você pode ser feio para mim.
E é por estas e por outras que o David se junta a nós às quintas-feiras por volta das 10h40 da manhã. A beleza vem de dentro, está nos olhos de quem a vê. E sim, meninas e meninos, não faz mal tomar conta de nós próprios.
Claro.
Brincadeiras à parte.
Se você não gosta de você, quem é que vai gostar?
Não é? Já diz o slogan. Brincadeiras à parte, David. O tema que nos traz hoje é duro, não é?
O nosso papo de hoje será sobre as comemorações na última terça-feira do estranho 7 de setembro do Brasil, o dia da independência. Maria João, sabe quando eu era criança, nos remotíssimos tempos do milênio passado, a imagem construída na minha mente sobre a independência do Brasil era algo assim glamuroso, quase hollywoodiano. O fato histórico era uma coisa muito simples. Numa certa manhã, nosso querido e amado Dom Pedro I, chamado de Dom Pedro IV aqui em Portugal, teria acordado sobre uma inspiração divinal ao som de velozes e delicadas asas de beija-flores silvestres e, após um generoso café da manhã servido com jabuticabas negras, cajus vermelhos, mangas rosas e carambolas amarelas, montou em seu magnífico cavalo branco e rumou junto às margens do Ipiranga, na verdade um reles igarapé, e com sua voz de trovão gritou: "Independência ou morte!" Consegue imaginar algo mais poético para o surgimento do Brasil? Mas o tempo passou e, entre muitas leituras feitas, acabou que isso tudo mudou bastante a minha percepção. Anos mais tarde, descobri, triste, que tudo aconteceu de maneira bem diferente. A independência foi resultado de ferozes lutas intestinais dentro da corte portuguesa e a desastrosa decisão de retirar do Brasil o status de reino e voltá-lo à condição de mera colônia após o retorno da família real para os braços de Portugal amado. Desde então, o Brasil, no meu entender, nunca tinha visto um 7 de setembro tão bizarro, tão patético e perigoso como este último. Com o apoio de parte dos grandes ruralistas, de setores religiosos fundamentalistas venais, de racistas submersos, de parte das polícias militares estaduais e bastante dinheiro duvidoso, Bolsonaro sonhava mobilizar milhões de pessoas para as ruas das grandes cidades e fundamentar a base para um golpe de Estado. Pelo que se viu, né, as ruas fracassaram. Os dois principais palcos desse teatro de horror institucional foram Brasília e São Paulo, onde ele esteve pessoalmente fazendo discursos de ódio. Segundo os órgãos de segurança de São Paulo e o jornal Folha de São Paulo, em ambos os eventos, o número não passou de 125 mil militantes, o que é um número razoável, mas não é também aquilo que se esperava. Só em São Paulo, os organizadores esperavam 2 milhões de pessoas. Mas no Brasil inteiro, com todas as cidades mobilizadas, o número não chegou a 800 mil pessoas de manifestação. Quem já trabalhou com movimento social, e eu posso falar com muita tranquilidade, já trabalhei bastante nisso, sabe como é difícil caro organizar manifestações. E a estrutura disponibilizada para aquilo que aconteceu no Brasil no dia 7 era gigantesca e muito bem articulada. Como isso aconteceu? Quem pagou? De onde veio o dinheiro? Em várias cidades havia trios elétricos com bandas sertanejas, distribuição de camisetas amarelas, bandeiras, adesivos, gasolina, hospedagem, alimentação, distribuição de dinheiro para lanche, centenas de ônibus fretados. De onde que veio essa história toda? Como isso aconteceu? Quem financiou? E aí, Maria João, nós vamos ter que esperar a história fazer muitas releituras disso e buscar muitas informações para descobrir os detalhes. Mas diante desse cenário todo, a pergunta que salta aos olhos de todos aqueles que olham para o Brasil é: por qual razão Bolsonaro, que está na cadeira de presidente, investe na ruptura constitucional, no ataque aos Supremos Tribunais Federais, nas agressões aos ministros da corte, personalizando essa ruptura, na infundada acusação de fraude eleitoral que ele ganhou, e de maneira recorrente insufla o ódio no povo contra juízes e instituições? Por quê? A questão de fundo é a sobrevivência política da complicadíssima família Bolsonaro e a tentativa de fugir dos processos criminais que avançam em diversos tribunais. Das dezenas de pessoas, aliás, desculpa, das dezenas de processos a que o presidente responde, 5 deles, bem fundamentados e fartamente documentados, implicam em destituição do cargo e prisão. Então você tem, desde a intervenção na Polícia Federal, na prevaricação diante da catastrófica tentativa de compra da tal vacina Covaxin, desde o financiamento e controle de estruturas de fake news para atacar adversários e instituições, desde vazamento de processos sigilosos da Polícia Federal e desde os 123 processos de pedido de impeachment que repousam sobre a mesa do presidente da Câmara dos Deputados, que é aliado de Bolsonaro, que simplesmente não os despacha. Esses processos todos eles, tem como destino, tá? A possível destituição do cargo e a prisão. Mas a prisão que está se falando aqui, não é só a prisão dele. Os crimes envolvem ele, os 4 filhos e as 2 ex-esposas. Então, o que tem hoje já levantado de provas, o que tem hoje levantado de documentação, o que tem hoje levantado de evidências, nos leva a crer que o resultado tende a ser a prisão de toda essa gente. Então, você faz a questão, mas como isso vai acontecer? E ele faz um enfrentamento público de tudo isso com os juízes que vão julgar esses processos. Então, o golpe que foi tentado, a fundamentação do golpe que foi tentado no último dia 7, foi articulado durante dias para isso, daí assim, não tem nada de ideológico para Bolsonaro. Ele é uma tábua de salvação. O objetivo é tentar fechar o STF, e ele não esconde isso, do Supremo Tribunal Federal, tentar fechar o Tribunal Superior Eleitoral, destituir ministros das 2 cortes, nomear novos membros afinados com ele, fechar o Congresso, cancelar as eleições do próximo ano, tá? E jogá-las para um momento mais oportuno, quando ele pudesse fazer uma nova Constituição para o Brasil. Então, isso é um sonho totalmente delirante, em que as instituições não concordam com isso, que fique bem claro. Esse processo de tentar vender essa imagem, e essa imagem era para ser vendida para o mundo, ela não tem respaldo. A bizarrice do 7 de setembro, ela só revelou uma coisa, que Bolsonaro cometeu inúmeros crimes contra a democracia, contra as instituições e contra o Estado Democrático de Direito. E ele tem alegado muitas vezes que ele está simplesmente exercendo o direito da livre manifestação do seu pensamento e daquilo que ele teria direito a falar em qualquer circunstância. A democracia ela não permite, permite muita coisa, mas não permite que se avance de forma ou com ações que destruam a própria democracia. Né? Então, o que, é que nós vimos nesse processo? Quando você vê um pequeno grupo tentando destruir a democracia, isso não é um processo democrático. Isso tem outro nome, um nome bem mais complicado. Então, se você pegar tudo aquilo que aconteceu, você, se foram muitas pessoas que foram para as ruas, com certeza que foram muitas pessoas que foram para as ruas. Você pensar em 500, 600, 700 mil pessoas, são muitas pessoas. Tá? Mas não podemos esquecer que o Brasil tem 210 milhões de habitantes, que todas as pesquisas de opinião mostram que o governo que lá está, no enfrentamento da crise sanitária, no enfrentamento da crise econômica e no desenrolar das ações que hoje acontecem, tem a desaprovação de 64% do povo. Então, isso, em determinado momento, isso vai surgir e vai causar, vai ter que causar feridas e causar a cura dessas feridas, que nem sempre é um processo muito, muito simples e muito fácil. Tá vendo, Maria João, como as coisas não são tão, tão cor-de-rosa pelas bandas do outro lado do Atlântico?
Não são, e é uma pena. Porque não faltam cores bonitas para se criarem quadros espetaculares. Falou da ferida, falou da cura, que pode ser difícil. Qual a cura? Onde, como, quando?
Olha, você sabe que é o seguinte, a democracia, o Brasil tem uma democracia muito recente e muito complicada. Nós estamos vivendo o período mais longo de democracia no Brasil. Mais longo, desde 88 até agora, que seria o processo. E a democracia é igual andar de bicicleta. Você só aprende a andar de bicicleta se você andar de bicicleta, praticar e andar de bicicleta. E, geralmente, quem anda, pratica o processo inicial de andar de bicicleta, cai, se machuca, rala joelho. Você sabe andar de bicicleta, Maria João?
Eu sei.
Você caiu?
Ah, pois, muitas vezes.
Então, a democracia é isso, você tem que praticar a democracia, você vai cair, vai se machucar, vai se levantar, vai tentar de novo, vai cair de novo, até que em um determinado momento você cria um determinado ritmo que a queda passa a ser uma coisa muito rara, muito esporádica, tá? E é isso que o Brasil está fazendo, o Brasil precisa aprofundar o processo democrático, porque eu acredito muito na política, acho que só é possível se construir sociedades melhores com a política, mas você precisa aprofundar os processos de participação popular e democrática. Quanto mais a população se apropriar da democracia e do processo de gestão do Estado, melhores serão as condições de termos sociedades melhores, mais justas, mais fraternas, mais solidárias. Não é um processo fácil, não, mas ele é possível.
Há que manter o sonho.
Mas a nossa trilha sonora de hoje é um saudosismo muito apropriado. Nós vamos buscar a música lá, Apesar de Você, do Chico Buarque de Holanda, que ela tem uma história engraçada. Na realidade, ela foi gravada a primeira vez em 1970 sobre o regime militar brasileiro, ditadura militar, e onde o general mais sanguinário, que era o general Emílio Garrastazu Médici, estava no poder. E eu não sei que cargas d'água a censura deixou passar aquela música. Censura geralmente é burro, né? É uma coisa burra. E os censuradores geralmente eles são burros por natureza. E eles não entenderam a letra do Chico Buarque e só depois é que compreenderam que aquilo era um ataque direto ao Emílio Garrastazu Médici e eles proibiram a música. E ela só voltou a ser regravada no ano de 1978, o Apesar de Você. Que mesmo impondo dores e lágrimas a muita gente, isso vai ser superado. E apesar disso, o sorriso voltará e as cores ocuparão todos os espaços dos nossos belos e lindos olhos.
Chico Buarque, então, para ouvir no fecho da intervenção de David Nogueira em mais uma edição de Visões do Brasil, Apesar de Você. Antes de deixá-lo ir embora, David, e de ouvirmos a música, que palavra para os seus pares, para os brasileiros, aqui em Portugal?
Olha, nós temos que cultivar a esperança. Tá? Temos que cultivar a esperança. E o povo brasileiro é um povo extremamente generoso e muito bondoso, de coração e de alma, a sua grande maioria. Então vamos trabalhar nisso daí, independentemente de cores partidárias, tá? Porque não tem nada a ver com partidos, se trata de civilidade, e vamos trabalhar, contribuir para construir um Brasil melhor e um Portugal ainda melhor. Afinal, se nós estamos aqui, nós temos que contribuir para que este país, que é lindo e maravilhoso, fique cada vez melhor e assim permaneça.
Assim seja. David, obrigada. Até 2 a 8.
Um abraço, tudo de bom.
Vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã.